Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Cada mitologia tem a sua versão a respeito da origem do mundo. Embora pertençam a povos distintos, elas apresentam inúmeras semelhanças. Os povos marindianins da Nova Guiné Ocidental também têm uma mitologia para a criação do mundo.
Mitologia, histórias sagradas. Tani, a origem da vida e da morte. Sibila, como você disse na abertura do programa de hoje, as mitologias se assemelham em diferentes partes do mundo. Mas na mitologia dos Maoris, na Nova Zelândia, uma divindade tem uma característica que a difere das demais. Como é isso?
Ah, Verônica, essa divindade tem o nome de Tani, que significa, assim, numa tradução bem livre, homem. E dentre todos os deuses polinésios, Tani é aquele que mais se aproxima do homem, do mortal, dos humanos, podemos dizer.
Mas por que Tani tinha um diferencial em relação aos outros deuses? Essa é a curiosidade, não é verdade, Sibila?
Porque ao mesmo tempo que ele era um símbolo da vida, também se caracterizava como um agente da morte. Mas eu lembro mais uma vez que morte como ponto de passagem para uma outra etapa da vida e não como um fim da vida.
Explica um pouco mais essa ambiguidade de Tani, Sibila.
Tani era o deus da floresta Maori e nela foi o criador das árvores e plantas. Ele deu aos homens a oportunidade de construir suas ferramentas essenciais a partir da madeira e das fibras. Com essas ferramentas, o povo se tornou um exímio pescador e começou a retirar os peixes do mar, que passou a ser um alimento abundante. O povo era muito grato e fazia oferendas a Tani pela possibilidade da vida. Era um deus, vamos dizer, adorado. Mas essa pesca insistente provocou a ira do deus do mar, irmão de Tani. Essa pesca farta, que num primeiro momento trouxe a prosperidade, foi também a razão de muitas mortes com a vingança do deus do mar.
E essa vingança do deus do mar transformou o idolatrado Tami no deus da morte, Sibila?
Sim, essa é a ambiguidade que diferencia um pouco o deus Tani das demais divindades. Ainda hoje pode presenciar algum guerreiro Maori coberto de tatuagens e, durante um ritual, fazer o taiá, que é uma espécie de arma fabricada de madeira nativa. Esse ritual é dedicado a Tani.
Mas alguns mitos nos dão conta que ele era um deus solitário.
Solitário, mas criador.
Como assim? Como é essa história de criar na solidão?
Isso é mais ou menos comum entre os deuses, mas no caso de Tani é um fato bem peculiar, a começar pelo fato da sua mãe ter rejeitado o filho. E depois, as poucas companheiras que ele teve somente produziram coisas de pouco valor, pelo menos do ponto de vista de Tani, e ele logo as descartou.
Seguramente ele não seria muito bem visto pelas mulheres ocidentais de hoje, não é verdade?
Acho que você tem razão, mas o fato é que ele resolveu criar a mulher que lhe satisfizesse em todos os sentidos.
Ai, 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 Sibila, com certeza ele não seria muito bem visto hoje, não.
Tani também misturou um pouco de lama e areia, insuflou a vida e criou a mulher, e a ela deu o nome de Rinhaoone. Ela deu à luz a uma linda menina, a donzela da aurora. Mas ela não sabia que Tani era seu pai, e um dia se tornou também sua esposa.
Já vimos esses casos de pais e filhas, filhos e mães em outras mitologias, né, Sibila?
Em quase todas, na verdade. Mas nesse caso, quando a donzela da aurora descobriu que seu esposo era também seu pai, ela fugiu para a escuridão do mundo subterrâneo. E Tani foi lá procurá-la no mundo das trevas. Mas ela lhe respondeu com uma canção que dizia assim: "Fique no mundo da luz e crie nossos filhos. Deixe-me ficar no mundo das trevas a lamentá-los."
Por essas razões, Tani era considerado o deus da vida e da morte.
Exatamente. Era assim esse deus diferente dos maores.
Bom, voltaremos às divindades no próximo programa. Por hoje, o nosso tempo já se encerrou. Obrigado, Sibila, e até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia, histórias sagradas.